Saudações, meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna. Ah, meu nome é Gabriel Vinci e esse aqui é o primeiro podcast de 2024, né? Estamos no dia 2 de janeiro, às 18h37, né? Faz tempo que eu não gravava um podcast, faz bastante tempo que eu não gravo um podcast. Tanto no Taverna do Lugar Nenhum, né, que eu tenho mais frequência, quanto neste aqui, que é um pouco mais pessoal, um pouco mais íntimo, né? Esse aqui, se eu não me engano, a última vez que eu gravei foi, sei lá, 6 meses atrás, alguma coisa assim. Eu realmente não tive tempo. No ano de 2023 aconteceram várias coisas comigo, com a minha família, né? Que eu não tive. Eu não tive tempo de gravar, né? Pois, assim, o ano passado, e eu creio que esse ano vai ser a mesma coisa, eu vou estar muito focado em duas coisas, né? Trabalhar e aprender outra língua, aprender inglês, né? Eu já tenho uma certa base de inglês, né? Mas sabe aquela base meio que intermediária que você coloca. Que se você for ver de fato, se você colocar uma pessoa que fala inglês na sua frente, você vai estar completamente paralisado, você não consegue falar com a pessoa, você não consegue trocar ideia com a pessoa, né? E o meu nível de inglês é esse, eu acredito que a maioria das pessoas que se acham, né, fluentes, alguma coisa do tipo, se for para colocar elas para tocar uma reunião em inglês, elas não vão conseguir, né? Então eu estou estudando bastante, né? Estou estudando realmente de fato. Eu acho que o que aconteceu, não vou revelar o que aconteceu no ano passado, né, comigo, com a minha família, mas o que aconteceu de certa forma foi bom porque me impulsionou a esse tipo de coisa, né, a trabalhar e trabalhar muito ao longo, sei lá, eu acho que eu estou trabalhando umas 12 ou 18, até 18 horas por dia aqui, inclusive nos sábados eu tenho alguns uns certos momentos aí que eu paro para fazer uma leitura ou eu vou para casa da minha mãe, né. E fico lá, acho que domingo é o dia que eu mais não faço nada, né? Mas mesmo assim, quando eu não estou fazendo nada, eu estou com aquela ansiedade de precisar fazer alguma coisa. Eu estou nessa mentalidade, né? Se eu não ficar maluco, eu espero não ficar maluco com essa mentalidade, porque eu sei que isso aí é prejudicial para mim, mas assim, eu já não estou me importando com o que é saudável, o que não é saudável para mim, eu vou fazer as coisas que eu acho que eu tenho que fazer e boa, né? Bem, e eu acho, né, que o que aconteceu comigo ano passado impulsionou muita coisa boa, né? Essa mentalidade que eu tô achando boa, né? Apesar de eu saber dos riscos dela, tô achando boa. Eu tô realmente muito focado nos meus objetivos, né? De médio a longo prazo, né? O objetivo meu de falar inglês fluentemente, tocar uma reunião, sei lá, minha pretensão é comercial mesmo, falar em inglês, tocar uma reunião, ganhar em dólar, juntar o máximo de dinheiro possível, porque eu vou precisar, né? Eu e minha família vamos precisar desse dinheiro. E futuramente cair fora desse país, enfim, né? Eu tenho essa pretensão. Sei lá, tô vendo Países Baixos ou Austrália. A Austrália tem uma cidade que eu acho muito legal, que é Gold Coast, né? Que é uma cidade. A Austrália é um país muito, muito, muito bom, porque é um país bem desenvolvido, né? Não é o maior PIB do mundo, mas PIB não quer dizer bosta nenhuma. Mas é um país bem desenvolvido e é um clima muito parecido com o clima de um país que eu gosto, que é o Brasil. Eu gosto muito do clima do Brasil. Então, eu acho que eu não sobreviveria muito bem em países muito frios e tal. E outra coisa, a Austrália é muito perto do Japão. E eu tenho um sonho de aprender japonês, inclusive, né? Eu tô querendo aprender inglês de forma imediata, por questões práticas, mas só para tirar onda, eu quero aprender japonês, aprender o Nihongo, né? Eu pretendo, sei lá, fazer uns 2 anos de curso e depois entrar para uma escola de japonês no Japão, né? Eu sei que eles têm essa facilidade. Eu não pretendo morar lá, nem nada do tipo, mas eu quero ter experiência, pelo menos essa experiência de poder falar com alguém, né? sei lá, um objetivo pessoal meu que eu tracei, né? Mas no médio prazo, né? Isso aí é mais a longo prazo, né? Mas no médio prazo eu quero realmente aprender inglês, viver um pouco em, fazer um exchange, né? Um intercâmbio na Austrália, em Gold Coast. Eu não sei se vai ter muitas oportunidades lá de pelo trabalho que eu faço, né? Talvez a Europa fosse um lugar melhor, os Países Baixos se fosse um lugar melhor. A Alemanha é sensacional. Eu estava vendo os índices de desenvolvimento econômico da Alemanha, que inclusive já passou o Japão. É a terceira maior economia do mundo, está entre as principais economias de. Está entre os principais rankings econômicos de desenvolvimento humano, sabe? O Japão não está, né? O Japão ele tem muito. Um índice econômico muito bom, né? De produto interno, como que é o nome? GDP? GDP é o quê mesmo? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Nossa, eu tô esquecido hoje. É Gross Domestic Product. Nossa, tá na ponta da língua. Caramba. Peraí que vai sair a palavra. É produto interno bruto, nossa. O Japão tem um PIB muito alto, né? Mas a qualidade de vida lá não é tão boa assim quanto a gente imagina, viu? E eles são muito, sei lá, é uma cultura muito diferente. Acho que não daria para se adaptar muito bem, né? E muito terremoto, muito tsunami, esse tipo de coisa aí não rola, sabe? Mas eu gostaria de ficar pelo menos uns 2 anos lá. Que é uma cultura que eu gosto, é uma cultura que eu aprendi a gostar muito, né, nos últimos anos. Especialmente quando eu comecei a me interessar pelo me interessar pelo cinema já de Akira Kurosawa. É uma coisa que eu já me interesso muito, né? Mas eu revi os filmes do Akira Kurosawa e eu acabei me envolvendo de uma forma que eu não esperava, né? E depois eu comecei a me envolver muito com a literatura japonesa, né? Com algumas coisas da literatura japonesa e com o folclore japonês, que eu acho muito interessante, né? Eu li recentemente, né, aquele Kwaidan, né, que é uma coletânea de contos da tradição oral japonesa, que são muito legais, né? E foi uma cultura sempre que me despertou muita curiosidade, foi muito magnético o Japão para mim. Desde sempre, né? Acho que desde que eu me entendo por gente, eu fiz karatê, né, quando era jovem, e todo esse clima meio que sempre me fascinou muito, né? Mas eu sei que tem seus problemas, eu sei que é um país bastante fechado, eu sei que eu posso não ser muito bem recebido lá, e eu tento ter uma visão crítica daquilo, né? Porque se for pela emoção, por aquilo que eu tô realmente inclinado, né? Se for pelos meus gostos, o Japão seria um país que eu consideraria morar, né? Mas não é bom ter a mente no lugar certo, né? E por isso que, né, surgiu a ideia do Gold Coast na Austrália, porque a Austrália é um país que é muito bem receptivo, falo, né? É um país desenvolvido, né? Não é o maior PIB do mundo, né? Mas eu não me importo com isso. E é perto do Japão, se eu quiser dar um rolê lá, é fácil, né? Tem muito japonês na Austrália, né? Eu descobri recentemente isso aí. Muito japonês que vai para a Austrália, que curte lá as praias são belíssimas da Austrália. Enfim, né? E é um país que quase ninguém se lembra, né? Pô, Austrália, lá na Oceania, né? É um país que eu nunca vejo, sei lá, sofrendo ameaça de guerra. O Japão tá nesse exato momento, né, que eu tô gravando esse podcast, ele tá com um problemaço lá. Os problemas que a gente já conhece do Japão, né, de tsunami, terremoto, as ameaças constantes da Coreia do Norte, né, e uma certa hostilidade recente com a China, né. E a economia do Japão tá meio que caindo também, né. Eu sigo um canal muito legal que é Minha Vida Nada Fácil no Japão, que o cara tá sempre dando notícia ruim do Japão, sabe. É bom perder um pouco essa ilusão, por mais que eu esteja muito inclinado, né? É o país mais um dos países mais seguros do mundo, tem uma cultura fascinante, é um país muito bonito, né? Um país muito desenvolvido e tal, sabe? Pô, se desse uma passagem para ir, quer agora ir para o Japão? Pô, eu vou, na boa. Por que que eu estou gravando esse podcast, né? Eu estou gravando esse podcast para poder materializar aquilo que está na minha mente, meus planos, né? Meus projetos para 2024, né? Como eu já falei um pouco aqui, de aprender outra língua, de começar a ganhar em dólar, começar a, sei lá, falar inglês ao nível de poder tocar uma reunião, conversar com alguém e aos poucos me desvencilhando do universo do mercado brasileiro, porque, sinceramente, eu tô meio que querendo alçar voos maiores, assim, e eu tô muito motivado, sabe? Tô muito motivado, eu quero aproveitar isso. Tem o meu projeto, né, do Taverna do Lugar Nenhum, que é o outro podcast aqui, para quem não sabe. Esse podcast aqui é o Fora da Taverna, tem outro podcast que é o Taverna do Lugar Nenhum. Vou continuar, né, a fazer conteúdo para ele, porque eu não faço conteúdo para o público, eu faço conteúdo para mim. O Taverna do Lugar Nenhum acaba sendo uma espécie de repositório das minhas opiniões sobre arte, livros, literatura, cinema, etc, né? Eu utilizo como consulta. É interessante porque recentemente eu estou revisitando alguns filmes que, por exemplo, eu tô revisitando alguns filmes do Estúdio Ghibli. Outra coisa, né, que me fez gostar muito do Japão é o Estúdio Ghibli. Eu estou revisitando alguns filmes do Estúdio Ghibli e os filmes da filmografia do Martin Scorsese. Eu tinha feito, acho que uns 2 anos atrás, um ranking desses, um ranking dos melhores para os piores filmes do Estúdio Ghibli e do Martin Scorsese, né? E tem alguns filmes que eu coloquei lá embaixo da lista. E eu estou revisitando esses filmes porque eu quero saber se a minha opinião ainda se mantém. Eu assisti, no final do ano passado, eu assisti, dos filmes do Estúdio Ghibli que eu não gostei, que eu coloquei lá embaixo na lista, eu já reconsiderei a minha opinião, né? Um filme que é o Reino dos Gatos, né? Que eu achei, no começo eu achei um filme ruim, mas não é. Tá longe de ser um filme ruim. A Colina Cocorico, né? Que é um ótimo filme, inclusive. Eu revendo a Colina Cocorico, na primeira vez que eu vi, eu achei chato, ruim, sabe? É pouco imaginativo, mas na segunda vez eu comecei a perceber coisas, falei, caramba, como que eu não, isso aqui, o valor disso passou desapercebido para mim, o detalhe realista dos cenários, sabe? A história que é boa, inclusive. E o Contos de Terramar também, eu dei uma revisitada. É um filme que geralmente é criticado no Estúdio Ghibli, né? Os Contos de Terramar, que é do filho do Miyazaki, é o Gorō Miyazaki que dirige, né? É um bom filme, é um bom filme. Não, não é um dos melhores filmes do Estúdio Ghibli, mas é um bom filme. E eu também resolvi revisitar os filmes que eu deixei lá por último na lista do Martin Scorsese. Por exemplo, quando eu fiz a minha lista dos pior para o melhor, o último filme que eu coloquei na minha lista é um filme de 86 chamado A Cor do Dinheiro. Que é com Tom Cruise, né? Acho que um dos primeiros filmes do Tom Cruise, que é um filme sobre sinuca, né? Eu tinha achado muito chato o filme no começo, no, na primeira vez que eu assisti, né? Eu achei um filme desnecessário, meio que feito para pagar a conta, né? Que eu até tinha escrito. Mas revendo o filme, acho que foi o último filme que eu vi em 2023, né? Eu revi esse filme. E é um filme muito, muito charmoso, sabe? Eu consegui notar coisas muito valiosas nesse filme. E hoje eu já considero um filme bom, então eu vou repassar toda a filmografia do Estúdio Ghibli e do Scorsese. Você vê como que o meu processo é lento, sabe? Eu não estou procurando criar conteúdo novo. Inclusive, o meu site está fechado, né? O do Taverna do Lugar Nenhum está fechado para reformas, vamos dizer assim, porque eu quero revisitar todos os textos que eu já coloquei lá e eu quero revisitar todas as opiniões que eu já dei. Então, pô, acho que 2024 o site vai estar fechado, não vou fazer nada. Mas eu não estou compromissado com, né, com frequência, mesmo porque eu não tenho tempo, né? Mas Se sair, saiu, mas não é um projeto que eu abandonei, caso vocês estejam se perguntando, né? Eu vou continuar fazendo os podcasts, os textos e tudo mais. Eu tô colocando alguns textos, alguns insights que eu tenho no Facebook, no Instagram. Facebook que tá morrendo, né? Mas, bem, eu vou falar de rede social mais pra frente, né? E eu quero usar esse podcast aqui para poder, meio que, sei lá, meio desabafar, meio que colocar em palavras aquilo que eu tô pensando e tudo mais, né? Eu não tô nem esperando interação, não tô esperando nem que ninguém escute isso aqui, né? Mais para falar mesmo, para deixar registrado, né? Já falei do meu inglês, já falei da minha, de querer fazer um intercâmbio, de sair do Brasil, que eu não sei se eu vou, né? Não sei, tô pensando, mas pelo menos ficar uns 2 anos fora, na Austrália, depois uns 2 anos no Japão, eu gostaria mesmo. E eu não sei, eu tô. Uma outra coisa, né? Um outro projeto que eu retomei, que aliás, que eu comecei do ano passado, né? Que me deu um choque, eu comecei a fazer no ano passado, eu escrevi meu livro de ficção científica, né? E eu tô em andamento nele, né? Apesar dos últimos meses eu não ter escrito nenhuma linha, né? Eu acho que eu escrevi só no mês de dezembro, eu dei uma continuada, né, nele. Mas é um projeto que eu não abandonei, eu quero terminar e eu quero que seja um bom livro, assim, um livro foda. E às vezes eu leio assim o que eu mesmo escrevi nesse livro e eu tô achando excelente, sabe? Não sei se vai ter a repercussão que eu gostaria que tivesse. Não sei exatamente para onde vai caminhar a história, mas é um livro de ficção científica com muitas reflexões meio que metafísicas, né? São minhas, assim. Então, eu estou muito impulsionado para continuar esse livro, né? Eu espero que eu tô falando agora, eu tô com vontade de continuar escrevendo, sabe? Mas daqui a pouco eu marquei aqui para estudar um pouco de inglês, né? Acho que eu quero estudar pelo menos 1 hora e meia e depois disso eu tenho trabalho para fazer, né? Não sei se a minha vontade vai estar intacta depois disso, mas a minha vida tá assim, né? E eu tô até gravando esse podcast com certo. Eu sei que eu vou ficar um pouco arrependido, porque eu tô. Qualquer coisa que eu faço, eu tô pensando, pô, será que eu não devia estar estudando? Será que eu não devia estar adiantando algum trabalho? Eu tô nessa pira, né? Mas eu tô gravando, pra mim tá sendo bom. Eu tô com esse livro, né? Esse livro de ficção científica que eu estou fazendo, né? Eu vou tocar esse projeto independente de qualquer coisa que aconteça, né? E eu quero que seja um livro bom. Eu quero que seja. Eu quero. Assim, eu tenho pretensão. Eu quero. Eu vou. Eu tenho pretensões assim muito grandiloquentes, assim. Eu quero que seja o melhor livro de ficção científica já escrito no Brasil. Pronto. Eu quero fazer isso. Eu quero ter essa. Talvez um dos melhores do mundo, sabe? Talvez coisa de ganhar prêmio, sabe? Eu sei que, não sei. Eu tô tentando afastar de mim toda a minha natural tendência a querer me diminuir, sabe? A querer essa coisa de me achar medíocre, né? E porque de fato eu me acho medíocre em quase tudo, né? Eu quero me sentir bom em alguma coisa, sabe? Então, eu quero poder, né? Eu quero poder de fato me sentir bom, sabe? Eu tô buscando isso aí, sabe? É uma das coisas relacionadas a isso também, que eu queria compartilhar, que acho que eu tô pretendendo diminuir bastante meu uso das redes sociais, né? Eu percebi que eu fiquei muito tempo utilizando, sabe? É assustador quando você vê, especialmente no Facebook, né? Quando você vê postagens constantes suas de 10 anos atrás. E é meio deprimente, né? Porque solidifica um pouco aquilo que você pensa e dá uma impressão de que sua vida não foi meio que pra frente. E é uma coisa que aconteceu comigo. Eu meio que eu fiquei um pouco viciado uma época, muito viciado, né, no uso de redes sociais, e isso foi meio que moldando a minha personalidade, meio que por conta também dos feedbacks que a gente muito rápidos que a gente tem nessas redes sociais, né? Tanto positivos quanto negativos. Eu percebi que eu estava me afastando de uma certa personalidade autêntica, né? Eu estava querendo me comunicar pensando na reação das pessoas, né? E acho que essa é a principal corrupção que eu meio que fui levando, e eu não quero mais isso, né? Eu realmente não quero mais isso. Eu acho drástico sair de fato das redes sociais completamente, mas eu não quero dar a importância que eu dava, né? Eu já não tô dando, né, na real, já não tô dando muita importância. Tipo, se meu Facebook cair, se o meu Instagram cair, eu só vou ficar chateado porque eu vou perder a oportunidade de divulgar coisas minhas, né? Mas por outro lado vai ser bom, porque eu vou fazer as minhas coisas não esperando retorno, sabe? Sabe, não esperando a reação rápida das coisas, né? Eu quero realmente me comunicar, sei lá, num plano ideal por podcasts e por e-mail só. E por textos lá no Taverna do Lugar Nenhum. Sobre temas que não que me importam, né? Que me interessam, né? E a minha intenção, né, de diminuir é para eu estar o mais lúcido e mais sincero comigo mesmo possível, né? Eu não quero essa validação falsa, né, que a gente tem nas redes sociais, porque, sei lá, até os comentários elogiosos me incomodam também. Não é só comentários negativos, comentários elogiosos me incomodam, porque parte de pessoas que nunca me viram, sabe? Parte de pessoas que, sei lá, eu quero me sentir valorizado por coisas reais, sabe? Não que eu não sou maduro o suficiente para dizer, ah, eu não me importo com a validação externa. Não, eu me importo bastante. Mas eu quero validar as minhas validações, sabe? Não quero receber elogios de pessoas desconhecidas, sabe? Não quero receber nem críticas, nem elogios de pessoas desconhecidas. Eu tenho que vigiar, né? Porque receber elogios, sabe, te envaidece. Eu não quero ficar envaidecido, porque isso aí meio que corrompe nossa personalidade, né? E também corrompe nossas próprias crenças, sabe? Eu percebi que eu engajei muito um público católico. Eu não me acho tão católico assim para poder ter essa responsabilidade, sabe? Assim, eu já vi pessoas no meu inbox perguntando coisas sobre doutrina, sabe? Eu não sei, cara. Eu não sou a pessoa ideal para falar disso, cara. Sabe? Eu tenho uma fé muito fraca, uma fé claudicante, sabe? Eu não tenho uma fé firme, sabe? Eu tenho muita dúvida, sabe? Eu tô o tempo todo tentando me reavaliar como pessoa, reavaliar minhas crenças, sabe? E acho que o convívio com as redes sociais acabou me jogando para um grupo que eu não faço parte, sabe? Eu me considero católico, mas eu não faço parte dessa coisa, sei lá, apologética. Eu não me importo com apologia. Às vezes eu me sinto motivado a fazer sei lá, alguma coisa, uma defesa, sei lá, da fé católica, algumas coisas muito interessantes que eu leio sobre biografias de santos, sabe? Mas isso não, é difícil, né? Mas é difícil explicar, mas eu não quero. Eu não sou exatamente o que vocês acham que eu sou, sabe? É isso que eu queria passar, sabe? Essa mensagem. Não sou autoridade, eu não sou nada, sabe? E eu coloco a minha fé, a própria fé no balanço o tempo todo, sabe? Às vezes tem dia que eu acordo que eu acordo, sei lá, crente que eu não sou católico. Na verdade, eu sou apenas um cara interessado, um agnóstico, né? Acho que se for parar para analisar, se eu for sincero realmente comigo mesmo, talvez eu me considerasse agnóstico, né? Aquele agnóstico que não tem conhecimento. Eu realmente não sei muitas coisas. Mas assim, às vezes eu me sinto agnóstico, às vezes eu me sinto católico, né? Às vezes eu me sinto, sei lá, um espiritualizado generalista, sabe? Aquela coisa bem que esse povo detesta, né? E com razão, né? Mas muitas vezes eu coloco minha fé em dúvida, minhas próprias crenças em dúvida. Eu estou sempre tentando refazer minhas crenças para ver se elas realmente estão adequadas àquilo que eu realmente acredito, sabe? Se está adequado realmente ao meu estilo de vida, que está bem longe de ser perfeito, sabe? E eu fico me perguntando, né, sabe? Eu tenho interesses em muitas coisas, inclusive me interessa muito outras religiões, sabe? Me interessa muito, sabe? Eu já falei, né, que eu estou aprendendo muito sobre o folclore japonês, mas eu sinto que é um olhar meu. É um olhar de investigação antropológica, sabe? Eu tenho um certo olhar de investigação antropológica, mas eu acho que não é uma análise fria sobre outras culturas. Eu acho que existe alguma coisa que está sendo transmitida que tem um valor transcendental nessas culturas, e por proximidade cultural, por afeição que eu tenho com o cristianismo, né? Eu acabo me tornando uma espécie de, como que é o nome? Perenialista cristocêntrico, essa coisa que tá na minha cabeça. Eu sou uma espécie disso, sabe? Às vezes eu me sinto, né, uma espécie disso, uma espécie de perenialista cristocêntrico. Eu vejo valores em todas as culturas, religiões, sabe, nessas coisas. Que é uma coisa que, inclusive, eu acho que o Chesterton também via, né? Mas me falta o salto da fé, né? Que o Chesterton deu e eu acho que eu não, que eu ainda não dei esse salto, sabe? Então, eu queria desfazer esses maus entendidos que não é culpa de ninguém, mas eu realmente dei a entender que eu sou aquilo que eu não sou, né? E é por conta das redes sociais, sabe? Como foi, eu fui atraindo muito desse público mais católico, né? Eu acabei emulando comportamentos que, na verdade, eu não acreditava muito, sabe? Então, é a mesma coisa quando eu comecei a questionar a religião lá quando era adolescente, e eu me envolvi com grupos ateus, né? E esses grupos ateus meio que formaram um pouco a minha personalidade, né? Até eu me considerar ateu, de fato, até inclusive militante. Só que eu nunca fui, de fato, sabe? Essa coisa do mistério e da religião sempre me acompanhou, de certa forma. E eu só me dizia ateu, na verdade, porque eu estava num grupo que era bem aceito isso. É louco, né? Muito, muito louco. E eu me vejo fazendo a mesma coisa com os cristãos, né? Difícil, difícil. Eu estou completamente perdido, como vocês podem ver, né? Mas é assim. Inclusive, para aumentar ainda mais a minha confusão, eu estou lendo bastante o Michel Eliade, né, que é um estudioso de religião. Eu estou lendo especificamente agora, nesse exato momento, um livro chamado A História das Crenças e Ideias Religiosas, que é um livro com três volumes, né? Eu estou no primeiro volume, que é da Idade da Pedra aos Mistérios de Eleusis, né? Ele fala muito da religião do homem primitivo, né? Lá desde a Mesopotâmia, das primeiras civilizações, das pré-civilizações, da pré-história, a religião do homem pré-histórico me interessa muito, né? E sempre me interessou desde quando eu comecei a ver os filmes do. Qual que é o nome? De um diretor alemão. Ah, não vou lembrar o nome. Mas tem um diretor alemão que sempre tem esse olhar meio misterioso, antropológico das culturas antigas, né? Que é uma coisa que sempre me interessou, né? E por que eu puxei isso aí? Não lembro porque eu puxei esse assunto, mas. Bem, eu acho que. Acho que eu falei quase tudo, né, que eu queria falar. Eu vou terminar esse podcast com uma indicação, né? Que é um disco que eu ouvi recentemente e me impressionou bastante, né? Eu tô descobrindo muitas coisas a respeito de música ao mesmo tempo, né? E me deu. Eu senti a necessidade de conhecer um pouco mais a música brasileira, né? E eu comecei com o primeiro nome que me veio à cabeça, que é o Gilberto Gil. Não é tudo que eu gosto do Gilberto Gil, não é tudo que eu gosto da Bossa Nova. Tem coisas que acho bem chatas, bem anêmicas. Olha a minha inteligência musical. Eu cheguei a confundir, fazer uma playlist confundindo o Gilberto Gil com João Gilberto. E tem um disco específico do Gilberto Gil, que é o Ao Vivo em Montreal, que é de 1978, que é um disco espetacular. Eu fiquei impressionado com quanto eu gostei desse disco. É um disco assim muito longe daquela estereótipo do som anêmico da MPB que eu tinha na cabeça, né? É um som até meio progressivo, parece rock progressivo misturado com jazz de big bands e tem a música do Gilberto Gil, muito, mas muito bom. O disco é Montreals, né? Ao vivo em Montreals, Montreal, né? É um disco de 1968 e tem no Spotify. E nessa confusão eu acabei fazendo uma playlist com o João Gilberto também. Nessa playlist. Aí sim, o João Gilberto é aquele estereótipo. Eu ouvi um disco de 92 dele, chatíssimo, 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 que é um ao vivo chamado João. Tudo estereótipo, tudo aquilo que eu não gostava na minha cabeça de MPB, aquele som anêmico, parado, sonolento, de boêmio esquerdista. Esse tipo de estereótipo estético que eu bolei na minha cabeça se materializou nesse disco do João Gilberto que eu ouvi, que eu achei chatíssimo, monótono, anêmico. E eu até entendo qual que é a vibe. É a vibe meio de boêmio, carioca, com fala mansa, coisas para se ouvir descendo a ladeira do Rio de Janeiro. Eu consigo sentir a beleza, eu consigo descrever a beleza disso aí. Eu consigo descrever qual que é o sentimento que ele está tentando passar, mas eu infelizmente não consigo me comunicar. Agora, esse disco do João Gilberto, desculpa, do Gilberto Gil, já estou confundindo de novo. Esse disco do Gilberto Gil, Ao Vivo em Montreal, esse sim, cara, foi a paixão pela primeira vista, assim. Foi um disco muito do caralho mesmo. Talvez um dos melhores discos que eu ouvi no ano passado. Enfim, fica a dica aí, ó, Gilberto Gil Ao Vivo em Montreal de 1978. E espero que tenham gostado desse podcast. Espero que se tenham. Não tenham se decepcionado muito comigo, mas. Enfim. Eu já me decepcionei muito comigo. Então, bem-vindo ao time, né? Fiquem com Deus e até mais.